No dia 11 de março, de 38 anos depois do momento revolucionário essencial, que foi em Portugal o 11 de março, compareci com muita gente na Fundação Gulbenkian, na apresentação do livro As Culturas da Crise Económica, Rescaldo e Mudança, tradução portuguesa de uma publicação resultante do projeto Aftermath, coordenado pelo Manuel Castells, e de que foram organizadores também o professor João Caraça e o professor Gustavo Cardoso. O António Vitorino apresentou o livro, que tinha sido possível ler anteriormente porque surgiu nas livrarias. E o ato de apresentação foi também ele próprio um debate de ideias, o que é positivo e inovador, sendo certo que este livro, As Culturas da Crise Económica, merece, na sua tradução portuguesa, uma difusão e uma discussão que ali verdadeiramente começou, mas que exige muitos momentos, e infelizmente, por razões evidentes, teremos esses momentos adiante. A questão é que o corpo de ideias que os autores discutiram, trabalharam e depois, a várias vozes, registaram, esse debate de ideias é absolutamente essencial. E era provavelmente aquele que o sistema político deveria fazer nas sedes que existem para esse efeito. Na verdade, os qualificadíssimos pensadores que participaram no projeto, de vários pontos do mundo, praticamente todos os pontos do mundo, são unânimes na opinião de que, quando sairmos da crise, no dia em que sairmos, e não é certo ainda o dia em que sairemos, não vamos regressar ao passado, não vamos retomar a via que estava em curso quando a bolha estourou e quando as instituições financeiras e todas as regras do sistema revelaram a sua falência e riscos de colapso. Vamos chegar a um outro ponto. O grande problema é que não há consenso, e é difícil que haja, sobre qual será esse ponto. Se o sistema será reformado no sentido correto e até que ponto é que será reformado. Os autores convergem nesse ponto, a incerteza da mudança, a dificuldade em situar quais são as linhas de uma alternativa ao sistema que vigorou até colapsar. Não podem dizer que a velha dicotomia capitalismo-socialismo tem no primeiro termo a opção socialista, a única opção possível, e o interesse e o ponto, porventura mais inquietante, do livro é que, na hora de falar de alternativas, os autores concluem, e concluem dizendo a verdade, que provavelmente algumas das alternativas que se desenham são parcelares. Há uma crise de confiança brutal, tanto no sistema político como democrático, como no sistema financeiro, e essa desconfiança mina a coesão social, gera incerteza, e há, portanto, uma situação que exige mudanças. Essas mudanças estão a desenhar-se, mas ainda não existem como formas efetivamente alternativas, e as práticas não capitalistas têm um caráter relevante, mas não dominante, e essa expansão tem regras cuja irreversibilidade ela própria discutida e discutível. Numa sociedade em rede, tudo isto é impossível de regredir para a pré-história, isto é, para a sociedade pré-eletrónica, pré-informática, pré-tecnologias de informação e comunicação, pré-internet. O problema é que não há uma certeza quanto ao impacto destas mudanças no próprio sistema político. Vale a pena ler o livro. Os autores tiveram cuidado na edição portuguesa pedir a uma criadora artística, Sara Maia, para desenhar um painel que exprime simultaneamente os traços da crise e a situação, e é um livro que, obviamente, é urgente ler.